Capítulo 6. Pessoas gentis mudam o mundo. Por mais que a gentileza profunda e transformadora seja uma qualidade mais rara do que poderia, felizmente consigo citar aqui alguns exemplos de pessoas notáveis que fizeram de suas vidas uma brilhante e inesquecível sucessão de atitudes gentis. Com isso, tocaram outras vidas e tornaram a existência ao seu redor algo totalmente novo, deixando um rastro de paz, alegria e amor. Estou certa de que ao ouvir o legado dessas pessoas, você se sentirá inspirado a transformar suas atitudes em promotoras de gentileza também. Adoraria contar de forma pormenorizada a história e os feitos do maior número de pessoas exemplos, mas como terminaria tomando quase todo o espaço que tenho, terei de me limitar a fazer pequenas citações. No entanto, selecionei ao menos uma pessoa sobre quem pretendo discorrer detalhadamente. Alguém absolutamente adequado ao contexto atual, que fez parte de um tempo presente, que dedicou sua vida a espalhar gentilezas de forma criativa, envolvente e, tomara, imitável. Trata-se de José Datrino, sobre quem o teólogo Leonardo Boff escreveu. Ele foi certeiro ao propor a gentileza como irradiação do cuidado e da ternura essencial. Mas antes de contar sua trajetória, vou fazer as referidas breves citações. Pessoas como Jesus Cristo, Buda, Mahatma Gandhi, Krishnamurti, Charles Chaplin, Sai Baba, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Léo Buscaglia, Nelson Mandela, Papa João Paulo II, Betinho, entre tantos outros anônimos e conhecidos, contribuíram de modo decisivo para mudar o mundo para melhor. Outro exemplo bem vivo e atuante é o Tenzin Gyatso, monge, líder e mentor do povo tibetano. Tido como 14º Dalai Lama, é uma das vozes mais lúcidas e comprometidas com a paz, o diálogo e a compaixão no cenário mundial contemporâneo. Cidadão planetário apela para que cada um de nós aprenda a trabalhar em benefício não só de si próprio, da sua família ou nação, mas em prol da humanidade como um todo. Sobre ele, Martin Scorsese disse: Dalai Lama é um homem fascinante. O fato de que ele representa uma religião cujos princípios básicos são a compaixão, a gentileza, a bondade, a tolerância, só faz com que o fascínio aumente. A verdade é que vivemos num mundo extremamente violento e pouca gente tem a autoridade moral de questionar esse estado de coisas. Ele tem. Dalai Lama vive e todos os outros citados anteriormente viveram sob o princípio da não violência, pregando e mostrando através de seus atos o quanto a luta pacífica por efetivas transformações em nome da igualdade e da fraternidade é muito mais eficiente e coerente do que aquelas que matam, ferem e destroem milhares de vidas. A violência, segundo essas pessoas gentis, não se justifica em hipótese alguma, em nenhum grau, em absolutamente nenhum contexto. É indiscutivelmente sem propósito. E não apenas disseminaram essa ideia tanto quanto puderam, como também fizeram de suas vidas a prova mais contundente de sua razão. A meu ver, o mais admirável é que cada qual à sua maneira e dentro de seu processo de evolução e perfeição, ofereceu incansavelmente o seu melhor. Por isso, proponho que nos miremos nesses exemplos a fim de dar à nossa vida um sentido maior, contemplando o planeta com a possibilidade sagrada de partirmos deixando um lugar melhor do que aquele que encontramos quando chegamos. Pois, como disse Shakespeare, não serão nossos gritos a fazer diferença, e sim a força contida em nossas mais delicadas e íntegras ações. Alto deve ser o valor de suas ideias, não o volume de sua voz. O mundo ouve mais quem fala baixo, mas pensa alto. Enquanto Hitler gritava bastante, Gandhi falava baixo, Chaplin fazia cinema mudo, Cristo não levantava voz. Fale baixinho, mostre que seu pensamento caminha além de sua voz. E por falar no valor de suas ideias e não no volume de sua voz, volto agora para contar a trajetória de um homem que deixou essa dimensão há apenas 13 anos. Ele pregou a gentileza por todos os dias de sua vida e mais ainda nos últimos 30 anos de sua existência, pelas ruas de uma cidade maravilhosa, mas corrompida e brutalmente machucada pela violência diária. Trata-se do profeta Gentileza, cuja missão encantadora eu convido a conhecer e a aprender agora. O profeta Gentileza. As informações contadas a seguir foram pesquisadas e redigidas por Maria José Oliveira, graduada em Artes pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Porque, afinal, o profeta eternizou: gentileza gera gentileza. Os caminhos de José. No dia 11 de abril de 1917, nasce em Cafelândia, cidade do interior paulista, José Datrino, segundo filho do casal Paulo Datrino e Maria Pim. Juntamente com seus 10 irmãos, José Datrino teve uma infância regada a muito trabalho, onde lidava diretamente com a terra e com os animais. Para ajudar a família, puxava carroça vendendo lenha nas proximidades. Desde cedo, aprendeu a amar, a respeitar e a agradecer a natureza pela sua infinita bondade. Segundo Leonardo Guelman, o campo ensinou também José a amansar burros para o transporte de carga. Tempos depois, Gentileza se dizia amansador dos burros homens da cidade que não tinham esclarecimento. Desde sua infância, José Datrino era possuidor de um comportamento atípico. Por volta dos 12 anos de idade, passou a ter premonições sobre sua missão na Terra, onde acreditava que um dia, depois de constituir família, filhos e bens, deixaria tudo em prol de sua missão. Esse comportamento causou preocupação em seus pais, que chegaram a suspeitar que o filho sofria de algum tipo de loucura, chegando a buscar ajuda em curandeiros espíritas. Aos 20 anos de idade, enquanto sua família passa a residir na cidade de Mirandópolis, também interior de São Paulo, José Datrino deixa a terra natal sem avisar seus familiares e segue seu destino rumo ao Rio de Janeiro. Assim que soube do sumiço do filho, Paulo Datrino tentou seguir seus passos, indo parar em São Paulo, porém sem êxito. Baseado no histórico místico do filho, seus pais chegaram a pensar que ele teria sido levado por algum guia espiritual. Somente 4 anos depois, José Datrino, então residindo no Rio de Janeiro, entra em contato com a família. Casou-se com Emi Câmara, com quem teve 5 filhos. Começou um pequeno empreendimento na área de transportes, onde fazia fretes para o sustento da família. Aos poucos, o negócio foi crescendo até se tornar uma transportadora de cargas sediada no centro da cidade. José Datrino concretiza, assim, parte de suas premonições de criança. Possuía esposa, filhos e bens. Neste contexto, ocorre a transformação em sua vida.